Vossa Excelência me concede uma parte, senador Aécio?
Com muita honra, líder Paulo Bauer. Ouço, Vossa Excelência.
Senador Aécio Neves, depois de ouvir o discurso de Vossa Excelência, é desnecessário fazermos aqui a qualquer comentário que complemente as informações que Vossa Excelência presta e a defesa que faz acerca dessa matéria injusta e absolutamente infundada que a revista publicou a respeito de uma delação vazada, como Vossa Excelência aqui bem mencionou e informou. Vossa Excelência, para nós do PSDB, é um político honrado, é um líder nato e, acima de tudo, um grande companheiro que merece nossa solidariedade, nosso apoio e vai continuar tendo nosso apreço e, acima de tudo, a nossa fidelidade à sua liderança aqui no Senado e no nosso partido. Também devo dizer e registrar apenas, já que Vossa Excelência não o fez, que foi uma coincidência absolutamente que a gente não consegue nem compreender nem explicar. A matéria foi publicada exatamente no final de semana, no qual o PSDB realizava convenções em quase 4 mil municípios do Brasil. Uma coincidência que merece, obviamente, uma grande interrogação de todos nós que queremos construir um partido político e que estamos construindo ao seu lado para que possamos contribuir com a democracia, com as instituições, com a justiça e, acima de tudo, com a verdade no Brasil, palavra que Vossa Excelência colocou muito bem ao final do seu pronunciamento. Meus cumprimentos em nome da bancada do PSDB.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso Gereissati, com muita honra que eu ouço Vossa Excelência, seguido o senador Anastasia.
Senhor presidente, senador Aécio Neves, conheço Vossa Excelência desde que iniciava sua carreira política forjada na estrutura e na personalidade de um dos maiores homens públicos que esse país conheceu e, sem dúvida nenhuma, o exemplo histórico da importância da política para a condução da vida pública, não só neste país, mas em qualquer país do mundo. Portanto, não tenho a menor dúvida sobre o caráter, a retidão e, principalmente, o compromisso público que Vossa Excelência tem e, como eu disse, teve historicamente forjado na figura de Tancredo Neves. Compartilho da sua indignação, porque tenho certeza absoluta que, para homens sérios, homens de bem, não somente políticos, mas políticos principalmente, não existe nada mais sério, nenhuma acusação, nenhuma derrota mais vil do que ver a sua honra, a sua reputação sendo tentada ser manchada. A derrota eleitoral faz parte da nossa vida. A disputa, a própria disputa, a polêmica política faz parte dos nossos dias. Às vezes vencemos, às vezes perdemos, às vezes ganhamos discussões, perdemos questões, mas tem uma coisa que nos fere profundamente e de uma maneira que, mesmo que venha cicatrizar esta ferida, deixa marcas, deixa cicatriz, que é ver a nossa própria honra sendo atingida ou a tentativa de atingi-la. Como Vossa Excelência disse, com muita dignidade, eu olho para os olhos dos meus filhos todos os dias. Eu acho que é a maior glória, a maior teto que um homem público pode alcançar, é poder chegar ao fim da sua vida pública e poder olhar nos olhos dos seus filhos, nos olhos dos seus netos, com toda a dignidade. Tenho certeza que Vossa Excelência faz isso hoje, fará amanhã e fará sempre. Agora também é preciso dar um basta em algumas coisas. Nós vemos aqui, dioturnamente, reputações sendo abaladas, de todos os lados, de todos os partidos. Não se trata em nenhum momento, e Vossa Excelência já disse isso muitas vezes antes, e a maioria diz aqui, nenhuma tentativa contra a Lava Jato, de maneira nenhuma. Na Lava Jato nunca foi tão necessária quanto hoje, uma investigação do nível da Lava Jato. No entanto, a derrocada da imagem dos políticos, colocando eles todos nos mesmos níveis, corruptos e não corruptos, pertencem à mesma laia. Basta ser um homem público para ser um homem suspeito de ser corrupto. Isso não leva a nada. Isso só traz a intranquilidade no país e ninguém sabe quais os tamanhos das consequências que com que isso está, com a intensidade com que isso está sendo feito. É preciso dar um basta a isso. Quando digo dar um basta, para não ser mal interpretado, porque qualquer político hoje que fale ou coloque alguma restrição ao processo de acusação que está aí, é imediatamente acusado de querer parar com o Lava Jato. Ninguém quer parar com o Lava Jato. Mas as reputações das pessoas precisam ser preservadas a qualquer custo. E, para isso, várias medidas precisam ser tomadas, mas uma é essa que Vossa Excelência vem pedindo e aqui no seu discurso salientou muito bem. É preciso que essas delações premiadas que estão aí sejam imediatamente tornadas públicas, para que não se viva nesta constante fofocada, nesta constante murmurar de que fulano está no meio, de que cicrano está no meio, vazou uma delação que ninguém sabe de onde veio, quem fez, nem como foi feito, nem quais os motivos, e as pessoas ficam com a sua reputação totalmente indefesa diante do julgamento do povo brasileiro. Isto não é mais possível. É preciso, presidente Eunício, que não sei se existe algum mecanismo jurídico, mas pelo menos oficialmente, se peça, se coloque diante do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, seja do que lá o que for, uma colocação dessa Casa, da Câmara Federal, enfim, de todos os poderes instituídos, que seja definitivamente colocado a público, que deixem de acontecer esses vazamentos criminosos, que são criminosos porque derrubam a reputação de um homem público, ou de um homem qualquer, não precisa ser público, mas derruba a sua reputação e, como disse aqui o senador Aécio Neves, derruba a capacidade do homem de olhar nos olhos dos seus próprios filhos. Isso é um dos piores crimes que se pode fazer a um cidadão honrado. Então, uma medida como essa precisa ser implantada imediatamente, porque esse clima que atinge todo o Brasil, todas as instituições brasileiras, todos os homens públicos brasileiros, colocando-os nos mesmos níveis dos meliantes, não é possível, não é desejável e não é construtivo, é absolutamente destrutivo. Então, fica aqui, senador Aécio, a nossa palavra de solidariedade a essa sua indignação e que nós compartilhamos com ela.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso, pelas palavras. Ouço com atenção o meu ilustre coestaduano, senador Antônio Augusto Anastasia.
Muito obrigado, eminente senador Aécio Neves. Seria essa altura igualmente despiciando a minha palavra, após a intervenção de nosso líder, senador Paulo Bauer, e das lúcidas, como sempre, sensatas palavras do senador Tasso Gereissati. Mas não posso deixar aqui de fazer igualmente o meu registro e meu testemunho, até porque tive a honra e a oportunidade de conviver com Vossa Excelência, de modo muito próximo, durante 8 anos do governo de Minas, inicialmente como seu secretário de Estado e no segundo mandato como vosso vice-governador. Naquele período, acompanhando a trajetória espetacular de vosso governo, reconhecido e aplaudido pelos mineiros e pelos brasileiros, fui testemunha privilegiada do empenho, da dedicação, da lisura, da probidade, do esforço de Vossa Excelência à frente do governo de Minas Gerais. Aliás, dando continuidade à vossa trajetória na vida pública, que tão bem salientou durante esse pronunciamento. Por isso mesmo, a todos nos causa indignação, horror mesmo, um noticiário como esse. Até porque Vossa Excelência bem colocou os parâmetros e as bases falsas do que foi editado. E pior ainda, trazendo para tal infâmia e tal covardia a figura de vossa irmã Andreia, nossa amiga, que nem política é, que de modo gracioso, voluntário e gratuito, durante tantos anos dedicou parte de sua vida às obras sociais no Estado, presidindo servas em vosso governo e no meu. A covardia não tem tamanho. Nós que assistimos o vídeo dela em especial, tocado de uma emoção genuína, aquilo doeu fundo no nosso coração e na nossa alma. O que é a injustiça? O que é a maldade? A que ponto a maldade humana chegou para fazer isso? Essa política vale a pena? Essa que não é sua indagação. Vale a pena a vida pública para isso? Vossa Excelência, ao final de vosso pronunciamento, de cabeça erguida, como deve ser, disse que vai continuar, e tenho certeza, no empenho, na luta e no trato político. Mas nós todos sofremos juntos. E saiba, Vossa Excelência, que nós, mineiros, não só estamos a vosso lado como sempre estivemos, mas, mais do que isso, estamos todos indignados e revoltados com a baixeza que foi feita e com o colorário de mentiras que ali foi depositado naquela reportagem. Receba, portanto, mais que nossa solidariedade, a nossa amizade e o nosso peito sempre, de gratidão pelo que fez por Minas e por que muito fará ainda, não só pelo nosso Estado, mas pelo nosso país. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Senador Flecha, ouço com alegria, em seguida, senador Agrippino. Se o presidente permitir.
Presidente, senador Aécio Neves, tudo que já foi dito com os senadores que me antecederam dá uma demonstração do reconhecimento de todos nós, e não só dos senadores, mas com certeza absoluta do povo mineiro e brasileiro. Realmente, é uma situação que nós temos que prestar solidariedade à Vossa Excelência. Eu diria que a ida sua à tribuna para fazer o pronunciamento que fez, para quem o conhece, não era necessária, não seria necessária. Mas Vossa Excelência vem à tribuna e fala para o Brasil. Fala para o Brasil, demonstrando que Vossa Excelência construiu uma vida de retidão, com caráter ao longo de toda a sua caminhada, e através de um momento, né, de um vazamento seletivo, vem e coloca essa situação que o Brasil inteiro, de forma atônita, vê acontecer ao longo desse tempo todo. Vossa Excelência tem razão. Acho que tirar o sigilo de todas as delações é necessário, porque fazer vazamento seletivo só faz desacreditar de que realmente não é preciso nós votarmos o abuso de autoridade, porque este vazamento é abuso de autoridade. Vossa Excelência não tem conhecimento na íntegra do que foi feito da delação, e a imprensa tem acesso a tudo e estampa da forma como o fez. Então, senador Aécio, eu tenho certeza que, como disse aqui o senador Anastasia, o senador Tasso, Vossa Excelência vai continuar na vida política, porque o Brasil precisa, Minas precisa da sua carreira para fazer o bem, como sempre fez, para o povo mineiro e para todos nós brasileiros.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Flecha. Ouço com alegria o senador José Agrippino, o senador Capiberibe e o senador Raimundo Lira.
O senador Aécio Neves, há 6 anos nós convivemos quase que diariamente nesse Senado. Eu devo confessar que nos conhecíamos, eu tinha tido um papel de certa relevância na sucessão presidencial quando Tancredo Neves foi eleito, eu era governador. Eu lhe conheci menino, não que eu seja velho, mas lhe conheci menino, assessor de confiança de Tancredo, que foi uma referência na sua época e continua a ser uma referência na política do Brasil. Ao longo desses 6 anos de convivência diária, e pugnamos juntos em momentos importantes da vida pública do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer o Aécio Neves político e o Aécio Neves cidadão. O Aécio Neves cidadão de hábitos moderados. Não tem nada de hábito de homem rico, nem de homem que convive com a opulência, nada disso. Eu digo isso com o sentimento de quem precisa prestar um testemunho no momento de dificuldade em que Vossa Excelência vive, por uma acusação que eu reputo injusta. Dá o depoimento de uma pessoa que convive há 6 anos e conhece o seu dia a dia. Vai à sua casa, você vai à minha casa, eu conheço os seus hábitos, sei qual é o carro que você usa, sei qual é o vinho que você bebe. Não existe nada que lhe coloque no patamar dos opulentos, dos que convivem com a improbidade. Nada. Eu quero prestar esse testemunho e dizer, e quero ser breve, que fiquei satisfeito com o tom de indignação de sua reação, porque ela traduziu o seu íntimo. Ela colocou o foco no desafio a que se prove aquilo de que lhe acusam. O que você quer é a oportunidade, desculpe, o que Vossa Excelência quer é a oportunidade de saber do que Vossa Excelência é acusado, para ter a oportunidade de desafiar aqui, provem do que Vossa Excelência é acusado.
Exatamente.
É isso. E eu quero prestar esse testemunho com a convicção de que, ao final, Vossa Excelência vai sair bem. Não que queira sair como vítima, vai sair bem, porque vai sair com a verdade. Quem vem à tribuna pronunciar o discurso que Vossa Excelência fez, quem gravou os vídeos que Vossa Excelência gravou, e aqui a minha solidariedade, a Andréa, sua irmã, não tem medo da verdade nem de enfrentar a verdade. Esse é o meu pensamento, o pensamento de um senador que convive com Aécio Neves há 6 anos e que continua a confiar na probidade e na correção do senador Aécio Neves.
Agradeço as palavras sinceras e pessoais de Vossa Excelência. Ouço com satisfação o senador Capiberibe, em seguida, senador Raimundo Lira.
Um pouco com dificuldade de falar, mas eu não poderia perder esta oportunidade para apresentar uma sugestão. Eu acompanhei o discurso de Vossa Excelência, do meu gabinete. Em vários momentos, Vossa Excelência se referiu ao vazamento seletivo que causa danos, muitas das vezes irreparáveis, às pessoas que são vítimas desse tipo de procedimento. Eu, ao entrar aqui no Congresso do Senado, em 2012, uma das minhas primeiras propostas foi apresentar um PLS, um projeto de lei, propondo o fim do segredo de justiça nos procedimentos investigatórios e processuais em que agentes públicos sejam investigados ou acusados, com uma série de regras para isso. Essa proposta está aqui no Senado. Eu acho que está madura. Nós precisamos tomar uma decisão para que as investigações, de fato, se tornem públicas para todos e não para uns, escondendo outros. Vossa Excelência tem inteira razão. Se as investigações fossem públicas, certamente Vossa Excelência não estaria passando por esse momento, não é, constrangedor, e tantos outros já passaram. Eu apresentei essa proposta, é o PLS 141 de 2012, e peço o apoio dessa casa para que a gente possa aprová-lo e ponha fim definitivamente a esse processo que é muito útil para alguns, mas é danoso para todos. Muito obrigado.
Agradeço, considero extremamente oportuna a sugestão de Vossa Excelência. Ouço o senador Raimundo Lira, com alegria.
Senhor presidente.
Senador Fernando Bezerra, na sequência.
Senhoras e senhores senadores, senador Aécio Neves. Eu estava saindo domingo, em torno de 11h30 da manhã, para a missa com minha esposa, Gitana, e notei que ela estava lacrimejando os olhos. E eu disse: Gigi, o que é que está acontecendo com você? E ela disse: acabei de ver e ouvir o vídeo de Andréia, irmã de Aécio Neves. E fiquei convencida de que ele foi vítima de uma injustiça. E eu quero dizer a todos os companheiros, senadores e senadoras, que minha esposa não é uma simples mulher de empresário ou de senador. Ela era, hoje aposentada, professora titular da Universidade Federal da Paraíba, na época em que a universidade tinha 2.500 professores e apenas 10 professores titulares. Portanto, é uma mulher profundamente esclarecida e, portanto, a opinião dela sempre teve, para mim, de uma importância fundamental. E ela disse: eu gostaria que você ouvisse, antes de que a gente se dirigisse para a missa, ouvisse esse vídeo. E eu vi, e eu fiquei, senador S., igualmente convencido de que Vossa Excelência tinha sido vítima de uma injustiça. Tive a satisfação de sentar aqui para ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, mas eu já estava profundamente convencido. Eu já estava convencido desde domingo às 11h30 da manhã. Portanto, eu quero, em meu nome, em nome da minha família, dos meus filhos, que têm uma profunda estima por Vossa Excelência, e às vezes até eu digo para eles: vocês têm muita intimidade com Aécio, chama o senador de senador Aécio. Não, mas ele não quer, quer que chame Aécio Neves. Aécio, vocês são colegas muitas vezes de academia, né? Conhecemos há muitos anos e, portanto, aceito o abraço, a solidariedade e o reconhecimento de Vossa Excelência e de toda a minha família. Muito obrigado, senador.
Agradeço imensamente suas palavras e estendo à sua esposa também esses agradecimentos. Senador Fernando Coelho.
Senador Aécio Neves, eu ouvi o seu pronunciamento e avaliei a dor, a forma como Vossa Excelência ficou machucado e que só tinha uma forma de reagir a isso, foi a sua fala de indignação com o episódio retratado pela revista Veja dessa última semana. Vossa Excelência não é o primeiro. E a gente fica com o sentimento travado, porque temos quase certeza que Vossa Excelência não será o último. Outras lideranças sofreram o que Vossa Excelência provou neste último final de semana. O que me leva à tribuna de aparte é perguntar se esse poder, o poder legislativo da República Federativa Brasileira, vai continuar aceitando ser tratado como vem sendo tratado. Num episódio não muito distante de hoje, porque insinuações foram feitas a membros de um outro poder, nós aqui testemunhamos a prisão de um membro do Senado Federal. E rapidamente se colocou um ponto final nas insinuações e nas colocações que foram feitas. O que me pergunto e continuo a me perguntar: se está sob sigilo, por que é que o sigilo é insistentemente quebrado? De forma seletiva, vazada, com a anuência da imprensa, da melhor imprensa brasileira, dos melhores veículos, que retratam porque acham que estão cumprindo a sua obrigação, mas rasgando a Constituição Federal, não assegurando os direitos individuais. Vossa Excelência não sabe nem do que se defender, nem como reagir. Por isso é que, conhecendo a trajetória de Vossa Excelência, Vossa Excelência só poderia responder a esse ataque falando da sua vida, falando das suas raízes. Vossa Excelência não é um político qualquer. Vossa Excelência tem berço. Vossa Excelência tem formação. Vossa Excelência tem serviços prestados ao seu Estado e ao Brasil. Por isso, tendo tido a oportunidade de lhe acompanhar em segundo turno na sua eleição presidencial de 2014, exercendo a liderança do Partido Socialista Brasileiro nesta casa, não poderia me furtar de trazer essa palavra de solidariedade, de apreço, de reconhecimento e dizer a Vossa Excelência, cabeça erguida, peito aberto, para enfrentar as mentiras, as meias-verdades, mas para se afirmar como político, para defender a sua biografia, para defender os seus valores e para que a política não se apequene no nosso país. Portanto, recebo o meu abraço e a minha solidariedade.